Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Olha, desde já eu agradeço a audiência de vocês, agradeço a paciência e a compreensão, peço compreensão porque hoje tivemos que começar um pouquinho atrasado o programa porque nós estávamos numa coletiva de imprensa e acabamos de chegar aqui para abrir o programa e, claro, já trazer as informações dessa coletiva de imprensa para vocês. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar bem informado. Também vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029, para você enviar sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Isso mesmo, já já Coutinho conosco, tá? Duas entradas hoje. Olha, são 12 horas e 21 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Margran, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve em Ilhéus. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: todos os caminhos levam a Black Friday, mas faça pesquisa de preço. Concordo plenamente, viu? Pesquise antes, eu fiz isso.
Jornal Dia de Teresina, Piauí é o estado com maior falta de infraestrutura de drenagem no país.
Vamos de jornal Meio Norte, Teresina, ministra anuncia 50 milhões para eventos no Nordeste.
Folha de Pernambuco, corte de gastos, veja detalhes e repercussão.
Vamos pro Jornal do Comércio, Recife. Inseguro, pacote fiscal de Lula desafia mercado e votação no Congresso. Olha, o mercado reagiu bem chateado e especialistas dizem que esse pacote fiscal do presidente Lula é mais uma enrolação. Isso não é corte de gasto de verdade, pelo contrário, vai trazer muitos problemas e os investidores já falam de tirar o dinheiro do país e não fazer mais investimentos aqui. Inclusive o dólar bateu recorde, né? É, bateu recorde do recorde. Quando no governo Bolsonaro reclamavam dos 4,91, pois é, o dólar agora chega a 6 reais.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Haddad detalha pacote fiscal de 70 milhões de reais.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Hugo Mota chega hoje a Alagoas para se reunir com o governador e bancada federal.
Tribuna do Norte de Natal. Sem estrutura e recursos, barreira ortopédica enfrenta entraves.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, segurança. Brandão reforça combate ao crime organizado.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Saldo de empregos cresce 26,8% em Sergipe no acumulado do ano.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, nível 3 de calor no Rio, maior do ano, temperatura na cidade chega a 43,2 graus, Marcos.
Muito alta a temperatura.
Tá mais, como diz a música, Rio, 40 graus tá pior.
É. Correio Brasiliense do Distrito Federal, pacote de Haddad ameaça verbas de saúde, educação e segurança no Distrito Federal.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, governo detalha pacote, não convence o mercado e dólar bate recorde, novo recorde.
Estado de Minas e Belo Horizonte, dólar chega a R$ 6,00 após pacote fiscal.
Folha de São Paulo, dólar bate R$ 6,00 com desconfiança do pacote de Lula.
O estado de São Paulo, reação negativa. Dólar bate R$ 6,00 e pressiona governo por cortes efetivos.
Diário de São Paulo, Congresso Nacional pode analisar pacotes de corte de gastos ainda neste ano.
E o Popular de Goiânia, vai e vende decretos, esquenta embate e refis vai à justiça.
12 horas e 25 minutos, né? Tem alguma coisa tocando aí, Marcos. É. Ele esqueceu o celular aqui, gente. Ó, são 12 horas e 25 minutos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
E vamos direto acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde, ótima sexta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótima sexta-feira para você, super final de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegada e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi em ação, com novas informações ainda a respeito do ex-policial que matou uma jovem em um posto de combustível aqui na cidade de Ilhéus. Saiba agora! João Wagner Madureira, conhecido como Cenoura, ex-policial militar acusado de assassinar Fernanda dos Santos Ferreira, que tinha 23 anos de idade, foi transferido para o presídio Ariston Cardoso, aqui em Ilhéus. Antes disso, ele estava detido no presídio de Lauro de Freitas desde janeiro desse ano. Relembrando, o caso aconteceu na madrugada de 11 de janeiro deste ano em um posto de combustíveis localizado em pleno centro da cidade de Ilhéus. Ainda de acordo com imagens de câmera de segurança, que na época registraram um momento em que o Madureira armado agrediu Fernanda durante uma discussão e em seguida atirou contra a cabeça da jovem. A Fernanda ainda foi socorrida ao hospital regional, mas não resistiu e o caso está entregue à justiça e o ex-policial aguardando o seu julgamento. Ainda, sobe morro, desce morro. Ilhéus, na manhã de ontem, quinta-feira, por volta das 10 horas da manhã, após deflagração da operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais, realizada no bairro Alto do Coqueiro. Uma guarnição estava em rondas na rua Augusto Lopes quando avistou três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, um deles dispensou uma sacola pequena que caiu ao seu lado. Ao serem revistados, foi encontrado no interior da sacola 242 pedras de crack, além de... Com um dos abordados, foram apreendidas duas buchas de cocaína, três munições calibre .40, um celular e 25 conto em espécie. R$ 25. Todo o material apreendido, bem como os indivíduos, foram apresentados à sétima Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Extremo sul da Bahia, a Polícia Civil de Porto Seguro elucidou o crime que vitimou o vendedor de ingressos Gilmar Souza da Silva, conhecido como Mike Avipes, e prendeu um dos suspeitos do homicídio. O crime aconteceu no dia 15 de maio deste ano, nas proximidades de um restaurante, e causou grande comoção na comunidade. A prisão realizada no dia 19 de outubro pela equipe de pronto emprego da primeira delegacia territorial de Porto Seguro. O suspeito, identificado pelas iniciais GKFB, foi localizado após intenso trabalho da inteligência. Contra ele, já havia um mandado de prisão expedido há mais de 3 meses. De acordo com as investigações, Gilmar estava acompanhado de um amigo em um bar quando foi surpreendido por 3 indivíduos e morto no local. A Polícia Civil informou que todas as circunstâncias do crime continuam sendo apuradas para esclarecer as motivações deste crime bárbaro. Imagens registraram o momento em que estes 3 homens se aproximaram do veículo, estacionaram, desceram, seguiram em direção a Gilmar, efetuando os disparos de fogo. Ainda no extremo sul da Bahia, manhã de quinta-feira, uma ação realizada pela 7ª CIPM resultou na apreensão de granada e drogas no bairro Juca Rosa, em Eunápolis. A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima informar que o indivíduo estaria utilizando uma mochila para armazenar os materiais. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Na mochila que ele carregava foram encontradas uma granada explosiva, buchas de maconha, pinos de cocaína, além de R$ 218 em espécie. Diante da gravidade do material apreendido, uma granada, especialmente o artefato explosivo, o suspeito foi preso em flagrante, desde preso, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A 7ª CIPM destacou que a apresentação do artefato explosivo reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e também ao crime organizado. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha que você já sabe que é tradicional para reabastecer. Demais informações, você é policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que fica lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por sua primeira leva de informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Você retorna já já no segundo bloco aí. A gente vai para o intervalo comercial, é rapidinho, 12:32.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Margram, Mármores e Granitos. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós ainda estamos aqui no Noticiário Regional e a gente vai falar a partir de agora sobre a coletiva de imprensa que ocorreu hoje, né, ali no hotel Opaba Praia Hotel. Começou por volta das 11 horas da manhã, mais ou menos, né, Marcos Bezerra? E
isso.
Nós estivemos lá presente, né, Marcos?
Uhum.
Participando, representando aqui o Jornal do Meio-Dia, da Gabriela FM, e também a rede social da Gabriela FM. Marcos Bezerra também representando o site dele, né, Marcos?
O Transcend News.
Exatamente. E Renatinho também, o nosso coordenador aqui da rádio, também esteve presente. E a imprensa regional, né? E o prefeito eleito de Ilhéus, o Valderico Júnior, prometeu, né, que antes de finalizar o mês de novembro, anunciaria parte do secretariado que vai compor a gestão municipal a partir de janeiro de 2025. E o Valderico Júnior cumpriu a promessa e apresentou os seguintes secretários. A Vanessa Gedeon, que é a vice-prefeita de Ilhéus, também vai acumular o cargo como secretária municipal de políticas para as mulheres. O controlador-geral do município será o Humberto Nascimento. O procurador-geral do município será o Michel Mendonça. Corregedor-geral do município, Paulo Landi. E, para a Secretaria Municipal de Interior, Zé Vitor Pessoa. Valderico Júnior falou um pouco lá sobre cada um deles, né? Vanessa Gedeon também. E nós vamos ouvir, a partir de agora, a entrevista do Valderico Júnior e, em seguida, da vice-prefeita Vanessa Gedeon. Vamos ouvir o Valderico.
Bem, estamos aqui com o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, que hoje vai divulgar aqui alguns secretários. Você já pode deixar claro para a gente, dos 18 secretários das duas autarquias, quantos secretários você vai anunciar aqui hoje, Valderico, e quais são?
Bom, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui nesse momento importante, onde a gente vai falar um pouco de como está sendo esse processo de transição, né? Preparando, claro, o nosso governo para 1º de janeiro já ter muito mais eficiência do que esperar chegar e ser muito mais executor. Hoje nós estaremos pontuando sobre isso, nós principalmente estaremos falando aqui sobre 5 secretários novos que vão ajudar essa gestão nossa a partir do ano de 2025.
E essa escolha desses secretários, como é que foi? Qual foi o critério?
Claro, a gente analisa sempre o nosso grupo, né, em primeiro ponto, mas não deixando de pontuar a essência que vai ser sempre a técnica. A gente precisa de pessoas que conheçam a cidade, pessoas que tenham compromisso com a cidade, pessoas que querem o desenvolvimento da cidade. Então, sobre isso, a gente vai estar hoje pontuando e planejando melhor o 2025.
Como é que está a sua expectativa para esse início de gestão em 2025? A gente sabe que não vai ser um ano fácil, né? A economia, de modo geral, no país não vai bem. E também eu imagino que você também vai ter alguns desafios, né?
E eu preciso passar por uma reconstrução. E dentro disso é que a gente vem montando, dialogando, para amenizar as dores. As dores vão acontecer, porque para a gente dar 2 passos para frente, a gente vai ter que dar 1 para trás. Então a gente precisa formatar um novo cenário para a cidade. Eu sempre ressalto, teremos um ano muito difícil, no ano de 2025, mas com muito foco no desenvolvimento que a gente tanto sonha para a nossa cidade. Em cima disso, é que nós já estamos trabalhando a todo vapor para amenizar essa dor e a gente poder, quanto antes, jogar a Ilhéus no lugar que ela nunca deveria ter saído, que é ser a princesinha do Sul.
Obrigada, desejamos sucesso.
Obrigado a vocês.
Pronto, você acabou de ouvir, portanto, o Valderico Júnior, prefeito eleito de Ilhéus, que assume a partir de 2025, e junto com ele, assume a vice-prefeita Vanessa Gedeon, que também assume o cargo aí de secretária de Políticas para as Mulheres, né? Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres. Então, vamos ouvir a entrevista da Vanessa Gedeon.
Eu não fiz cabelo, ok? Bem, vamos conversar também com a vice-prefeita de Ilhéus, a Vanessa Gedeon. Volta.
Prefeita eleita.
Vamos conversar agora com a vice-prefeita eleita de Ilhéus, a Vanessa Gedeon. Vanessa, como é que está a expectativa para o anúncio desse secretariado? Eu já sei que dos 18, tem 18 secretários e 2 autarquias, mas hoje são anunciados aqui só 5 secretários. E essa expectativa, como é que está?
Olá, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Estamos muito felizes porque é um momento muito importante para a nossa gestão, essa apresentação do nosso corpo técnico. Como eu tenho dito, nós estamos chegando com muita coragem, com muita humildade, mas também com muita técnica, muita responsabilidade, muito amor.
2025 se aproxima, né? A partir de 1º de janeiro, oficialmente você é vice-prefeita de Ilhéus. Como é que está o coração?
Nós sabemos que a luta vai ser árdua, Kátia, mas nós estamos preparados, estamos nos preparando. Essa fase, você sabe, é de levantar diagnóstico, levantar dados. Nós sabemos que é uma realidade difícil, mas vamos enfrentar. Estamos aqui a serviço das pessoas.
Desejamos sucesso, tá, para vocês.
Muito obrigada por tudo.
Então tá aí, né? Hoje, lá no Opala Praia Hotel, né? A imprensa regional participando, jornalistas, repórteres, né, comunicadores de várias cidades aqui do sul da Bahia, né? E lembrando dos 18 secretários que vão assumir, né, a partir de 2025 e das duas autarquias também, hoje apenas 5 secretários foram anunciados. Os demais devem ser anunciados em breve e quando a gente tiver essa informação, nós vamos divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia. Né, Marcos Bezerra?
É verdade, Kátia Gomes. E aí, aos poucos, o Valderico Júnior vai se inteirando da realidade do município e vai formando a sua equipe, né, para fazer uma gestão adequada para a cidade.
Exatamente. Para você que pegou aqui o bonde andando, vamos repetir para vocês aqui. Foram anunciados como secretários a vice-prefeita Vanessa Gedeon, assume a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. O Dr. Humberto Nascimento assume a controladoria, né, geral do município, ou seja, controlador-geral do município. Dr. Michel Mendonça se torna procurador-geral do município. Dr. Paulo Landi se torna aí corregedor-geral do município. E o Zé Vitor Pessoa assume a Secretaria Municipal de Interior.
É, e o procurador-geral, Michel Mendonça, ainda anunciou 2 subprocuradores que já estão definidos, é o Celso Portela e o Jorge Cajueiro.
Pronto, já temos aí, portanto, 2 sub
procuradores
do município, tá? Bem, são 12 horas e 50 minutos, vamos dar uma passadinha no WhatsApp direto, Marcos Bezerra, porque daqui a pouco a gente retorna com o nosso repórter.
Pois é, no nosso WhatsApp tem participações aqui, a Dinha Moreno manda boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, estou na escuta.
Quem é Dinha Moreno? Dinha Abraço para você. Quem mais?
É, por enquanto é só.
Então vamos retornar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo aí a segunda entrada de hoje com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Valeu, Kátia! Muito obrigado a você também, Marcão Bezerra! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, nós vamos juntos! Bem juntinhos, viajar pelos 4 cantos de minha grande e querida... Bora, Bahia! Vamos começar então a nossa ronda a nível de estado sudoeste baiano. Durante a Operação Aéreo Sudoeste, a guarnição Petro Motos da 78 Companhia Independente de Polícia Militar, em rondas pelo bairro Vila Serrana, na cidade de Vitória da Conquista, visualizou um veículo parado em uma praça e um indivíduo retirando uma caixa do porta-malas. Ao perceber a presença das viaturas, ele adentrou bruscamente no carro e fugiu do local, deixando a caixa para trás. Foi feito o acompanhamento, mas o veículo não foi alcançado. No local onde a caixa foi deixada, havia um suspeito que foi conduzido juntamente com a droga apreendida. Durante a conferência, a grande surpresa, a caixa continha 29 quilos de maconha, que foram apreendidas. O indivíduo e todo o material ilícito foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública para serem tomadas as medidas cabíveis. Na manhã de ontem, quinta-feira, voltou de uma tentativa de homicídio ocorrido no último domingo, dia 24, em Quixabeira, zona rural de Governador Mangabeira, morreu durante um confronto com policiais militares lotados na 27ª CIPM em Muritiba, no Vale do Jiquiriçá. Segundo a Polícia Militar, com o resistente foi apreendido uma pistola calibre 45, 25 trouxas de maconha e 7 pinos de cocaína. O suspeito chegou a ser socorrido pelos militares e encaminhado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação, CAT Chapada, e do Serviço de Investigação, SI, deflagraram ontem, quinta-feira, na cidade de Irecê, uma operação que desarticulou um bunker utilizado para armazenamento de drogas. Diligências investigativas apontaram a localização do imóvel pertencente a um suspeito investigado por tráfico de drogas na localidade. Os policiais apreenderam 174 pacotes contendo a maconha super forte do tipo skunk, com peso aproximado de 100 quilos. O valor estimado da droga é de R$20 mil por quilo. O baque para o tráfico de drogas é em torno de R$20 milhões. As investigações continuam com o objetivo de localizar o suspeito, bem como outros possíveis envolvidos. Município de Alagoinhas, um mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável foi cumprido contra o homem investigado por abusar sexualmente da enteada de apenas 9 anos de idade. O trabalho foi realizado por equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ADEAM de Alagoinhas, ontem, quinta-feira. O crime aconteceu em outubro deste ano, quando o pai da criança compareceu à especializada para denunciar o fato relatado pela criança e apontar o suspeito como uma conduta reincidente. Cumprido o mandado, o homem, o tarado, foi submetido a exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário. Município de Serrinha, região do Cinzal da Bahia. Um jovem, identificado como Francisco Costa de Oliveira, 24 anos, foi assassinado. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. Testemunhas disseram que Francisco, que era conhecido como Galego, foi atingido por 2 disparos de arma de fogo e morreu no local. Após o crime, o autor dos disparos fugiu a pé e até o momento não foi localizado. O corpo de Galego foi encaminhado ao DPP para os procedimentos legais. A autoria e a motivação para o crime são desconhecidas. Município de Itapetinga, também é destaque no setor policial. Acompanhe comigo, hein? Um jovem de 19 anos de idade, suspeito de participar do homicídio de Gabriela de Souza, de 21 anos, ele foi preso na última quarta-feira na zona rural de Paranatama, no Agreste de Pernambuco. O crime ocorreu em 16 de setembro deste ano, no município de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. E o crime teve requintes de crueldade. A vítima foi assassinada com uma espátula de cozinha industrial. Além do suspeito capturado em Pernambuco, um homem da mesma idade e um garoto de 16 anos também participaram do homicídio. Os dois foram detidos no mesmo dia do crime e confessaram a participação, mas a motivação ainda não foi esclarecida. Sua viatura virtual da Gabi, encerrando a semana aqui no Jornal do Meio-Dia, mas já marcando o nosso próximo encontro com todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, desejando um ótimo final de semana, com muita paz e tranquilidade. Caso contrário, as portas da viatura virtual da Gabi estarão abertas para você. Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Desejando a você, Kátia, e a você, Marcos Bezerra, um excelente final de semana. A notícia não para, porque Kátia Gomes e Marcos Bezerra estão na área.
Ok, Coutinho. Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Bom fim de semana, tá? Se Deus nos permitir, retornamos juntos na segunda-feira com a edição do JMD, tá certo? Bem, hoje é 29 de novembro. Deixa eu mandar parabéns aqui, um parabéns especial dele, de Wilson Alvarenga, para a amada, tá? A aniversariante do dia, Adriana Chucrala. É isso mesmo, essa libanesa do signo de Sagitário, rapaz. Olha, o Wilson deseja muita luz e saúde para você, viu, Adriana? E nós também do Jornal do Meio Dia desejamos saúde, muitas bênçãos em tua vida, muita paz, tá? Feliz aniversário, Adriana Chucrala. Parabéns mesmo aqui do JMD, né não, Marcos?
É isso, parabéns, Adriana. Tudo de bom para você.
Feliz aniversário, Adriana. Aproveite bastante o dia aí, viu? Você e o Wilson, tá? Muitos brindes hoje, tá? Bem, 12 horas e 58 minutos, a nossa última notícia de hoje. Vamos atualizar aqui informações sobre a menina, né, de 12 anos que desapareceu em Salvador por conta das fortes chuvas. Então, helicóptero, câmeras especiais e drones são usados em buscas por menina que desapareceu após cair em bueiro. As buscas pela menina de 12 anos, que desapareceu após cair em bueiro no centro de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, passaram já de 24 horas na tarde de ontem e sem indício de paradeiro. Drones, helicóptero, câmeras especiais que conseguem passar pelas galerias subterrâneas de água, sonda e cães farejadores são usados no trabalho que não foram interrompidos e seguem sem previsão de parada. Amanda Max Teles da Silva tinha acabado de sair da escola e atravessava a Avenida Lauro de Freitas quando aconteceu o acidente. O bueiro fica em frente à instituição de ensino onde ela estuda, sob uma estrutura ferroviária. Uma câmera de segurança registrou a queda às 12h22 de quarta-feira e nas imagens a adolescente tropeça bem ao lado da boca do bueiro e em seguida cai desaparecendo das imagens, né, Marcos?
É, segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, CBM Bahia, e a Prefeitura, cerca de 80 militares atuam na região, além de voluntários que se juntaram à equipe desde o início das buscas. Conforme divulgaram as autoridades, são cerca de 700 metros de tubulação, cuja água que segue até o rio Embaçaí. O espaço até o desemboque é estreito, com difícil movimentação e até condições de respiração, o que dificulta os trabalhos. Por isso, é necessário o uso de câmeras. Equipamentos de ponta foram cedidos por uma empresa de engenharia que percorreu as galerias subterrâneas. Há ainda buscas numa área de mata que recebeu a água da chuva que atingiu a cidade na quarta-feira e provocou pontos de alagamento. Imagens compartilhadas pelo CBM mostram grupos percorrendo essa região. Os profissionais aparecem no vídeo caminhando em meio à lama em busca de sinais da menina. Em entrevista à TV Bahia, o Major Flávio Rodrigo, subcomandante do grupamento aéreo do CBM, explicou o processo. As galerias foram os primeiros locais a serem observados. Posteriormente, o caminho até chegar ao rio e depois margeando o rio. Com o tempo, a gente vai observando que a altura da água traz outras possibilidades, variações para áreas que não seriam o caminho da água, explicou. A gente divide as equipes fazendo uma busca ampla para que não fique nenhum local sem ser observado. Nós temos equipes dos bombeiros avançando por dentro das árvores, chegando a cortar algumas árvores, abrindo espaço para que a gente possa buscar em cada local onde ela possa ser encontrada, destacou ele. Que coisa, né?
Triste, né, Marcos? Força aí para essa família, que é a família dessa menina de 12 anos, né? Porque muito complicado. Todos devem estar bem preocupados, todos familiares. Bem, pontualmente 13h, essa foi a nossa última notícia de hoje. Nós vamos encerrar aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, claro. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A você, Marcos, e a todos os ouvintes, boa tarde, bom fim de semana e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Marmonaria Margrã, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.